Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Foi só o tempo de ir receber a doutora Marta Temido, que aliás consiste exatamente no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Hoje a nossa tarde será ocupada com audições no âmbito do mesmo requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e aprovado por esta Comissão, relativamente à transparência contratual, comunicação pública do risco, farmacovigilância e eventual responsabilidade do Estado no âmbito da vacinação contra a Covid-19. E a primeira das audições é aprovada relativamente à senhora ex-ministra da Saúde, doutora Marta Temido, cuja disponibilidade muito agradeço. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá. Nos termos do nosso regulamento, ao grupo parlamentar requerente, portanto ao grupo parlamentar do Chega, irão ser concedidos até 4 minutos. Na sequência dessa primeira interpelação, a senhora doutora Marta Temido disporá do mesmo tempo para responder, sendo que, subsequentemente, irei dar a palavra aos demais grupos parlamentares e, desta feita, apenas devolverei a palavra depois de todos os grupos formarem as suas questões, dispondo para o efeito do tempo correspondente ao gasto, ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Portanto, da eventualidade que antecipo de alguma questão ficar por responder no primeiro grupo, terá previsivelmente tempo para responder conjuntamente com as perguntas dos demais grupos parlamentares e, portanto, sem mais delongas, renovando a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos, dava a palavra ao grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Cumprimento, faço favor, a palavra é sua, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhora ministra. Não sei se alguma vez foi confrontada com esta paciente, esta vítima da vacinação Covid. Esta menina chama-se Leonor. Tinha 14 anos em 2021 quando foi vacinada. Nesse mesmo dia em que foi vacinada teve uma paragem cardiorrespiratória de 18 minutos e no decurso dessa paragem cardiorrespiratória ficou com paralisia cerebral. Este caso desta menina vacinada com Covid é um dos milhares de casos das vítimas da vacina Covid. E porquê é que a senhora está aqui hoje na qualidade de ex-ministra do Covid? Porque a senhora, a DGS e o Infarmed, todos, em nome do Estado português, disseram aos portugueses, até às crianças, que estava tudo controlado, que as vacinas eram seguras e que não havia motivo nenhum para nos preocuparmos. Ora, apesar de dizerem isso, que eram seguras e eficazes, hoje sabemos que estavam apenas a fazer propaganda. E eu escolho esta palavra mesmo com todo o sentido, propaganda. Porque os próprios contratos que eram assinados por si com as farmacêuticas, reconheciam as incertezas quanto aos efeitos adversos e quanto à própria eficácia a longo prazo. E mais, senhora ministra, a senhora desobrigou as farmacêuticas das indenizações a serem dadas às pessoas como esta menina, como a Leonor, que vieram a ter sequelas graves e muitas morreram. A senhora disse que seria o próprio Estado a indenizar e não as farmacêuticas. Tudo isto já veio a público, portanto não vale a pena. E aquilo que os portugueses sentem hoje, senhora ex-ministra, é que enquanto o povo português recebia a sua propaganda, essa propaganda da confiança absoluta, a senhora o que estava a fazer era a proteger os negócios das farmacêuticas juridicamente nos bastidores e contra estas mortes e estes efeitos adversos graves que já sabíamos que a ciência vos dizia que iriam ocorrer. E, portanto, espero que ouça bem aquilo que eu lhe estou a dizer, Sra. Ministra, que segundo o Infarmed, até ao dia 31 de dezembro de 2025, portanto até ao fim do ano passado, foram registados 45.923 notificações de reações adversas associadas à vacina da Covid-19 apenas em Portugal. Portanto, praticamente 46 mil notificações de reações adversas. Destas, 9.051 são classificadas como graves. Ora, portanto, o que há a perguntar aqui é o seguinte, Sra. Ex-Ministra, com mais de 9 mil casos graves, sabe quantas mortes ocorreram por vacinação da Covid-19? Ou continua a querer ignorar esse facto? É que o relatório de farmacovigilância que eu tenho aqui, que a senhora terá tido com certeza conhecimento quando era ministra, porque isto é de 30 de setembro de 2022, reconheceu que existia nesta altura, até essa altura, um black log, portanto um ficheiro negro, um ficheiro que não se sabia o que é que estava lá dentro, que continha 10 mil notificações por processar, ou seja, 25% de todas as notificações de reações adversas estavam por processar, estavam por dar entrada no sistema, não se sabia o que é que lá estava. E então, qual é a pergunta que nos fica? Quando a senhora soube qual era o sistema, que este sistema estava ineficaz e entupido, o que é que acabou por fazer? E, portanto, quando ao mesmo tempo a EMA vinha dizer que essas reações adversas já existiam desde o início da campanha. Outra questão política central é porque é que gastou tantos, quase 1 mil milhões de euros até março de 2022 e desperdiçou 55 milhões. Ou seja, a senhora continuava a incentivar ativamente a vacinação em massa até nas crianças e nós ficamos sem saber se a senhora ministra estava a impingir as vacinas porque já as tinha comprado ou se estava a impingir as vacinas porque as tinha que comprar a seguir. Isso é uma grande dúvida que nós temos. E finalmente, há a questão humana, que é talvez a questão mais importante de todas. Os contratos assinados pelo Estado português admitiam aqui que os mecanismos de indemnização deviam ser do próprio Estado. Então, porquê é que nós não fizemos como a Alemanha, como a França e como a Itália fizeram, que criaram mecanismos extrajudiciais de compensação para as vítimas? Porque é que hoje em Portugal as vítimas continuam a ter que litigar contra o Estado, sabendo que o nosso sistema judicial é fraco, é moroso e muitas vezes ineficaz? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Então, a resposta à Sra. Doutora Marta Temido para responder. Sra. Doutora, dispõe 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu tive a oportunidade de ler atentamente o requerimento que me trouxe aqui, tive a oportunidade também de ouvir as audições da Dra. Graça Freitas, na qualidade de ex-diretora-geral da Saúde, e o Dr. Ruivo, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, e penso que os esclarecimentos que deram na qualidade técnica e de competência nestas matérias, quer de medicamentos e da sua segurança, quer de vacinação e da sua administração, foram absolutamente cabais e a primeira nota que queria deixar hoje aqui é que tive a fortuna e a sorte de ter tido, de facto, decisores políticos que não só guiaram o país, mas ajudaram o decisor político a tomar as melhores decisões num período extraordinariamente difícil e pautado pela incerteza e que, pelos testemunhos que ainda agora aqui recentemente deixaram, mostram bem que nada foi feito ao acaso, nada foi feito sem ser fundado na melhor evidência e disso é ainda possível reconstituir todo o trajeto. Pela minha parte, juntarei apenas algumas observações ao que já disseram anteriormente. Em primeiro lugar, e para que fique bem claro, os contratos foram assinados centralizadamente. As notas de encomenda, essas sim, foram emitidas ao nível nacional, mas os contratos foram assinados centralizadamente, portanto, tenho as maiores dúvidas relativamente à afirmação que é feita de que estes ou aqueles contratos foram assinados. Essa é uma primeira ressalva. De qualquer forma, sim, todos os contratos associados à venda de medicamentos, como todos os resumos de características de medicamentos, têm informações claras sobre as indicações, sobre as reações adversas, sobre os efeitos secundários e na comunicação pública que foi feita, cito a propósito, a reunião do Infarmed de março de 2021, exatamente dedicada a vacinas, que foi transmitida para todo o país, não só foi claro o que é que estava em causa sobre a segurança, a efetividade das vacinas, mas também a nota que no final foi feita e que ainda hoje é possível ler com muita simplicidade, em que se diz, naturalmente, que os medicamentos, como todos as vacinas, como todos os medicamentos, são analisadas numa ótica de risco-benefício e não são totalmente isentas de riscos. Naturalmente que o caso que o Sr. Deputado refere e exibe, deixe-me dizer-lhe de uma forma que a mim me choca, é um caso que é conhecido e que naturalmente estará a ser analisado tecnicamente e avaliado sob o ponto de vista daquilo que é a responsabilidade do Estado português. O Estado português tem responsabilidade, tem um quadro jurídico para se mover e seguramente que ele será aquele que cabalmente responderá às questões que haja necessidade de colocar, se outro há necessidade. Isso está nas mãos do legislador, não está nas mãos de quem aqui está hoje. De qualquer forma, também já foi cabalmente explicado aqui nesta sala que uma coisa são eventos que são notificados como possíveis eventos adversos, outra coisa é a questão, é o tema do nexo de causalidade. Os números que cita são os números de, penso eu, de notificações que são colocados na plataforma sobre eventos adversos. Nós sabemos que coisa diferente é o nexo de causalidade que é necessário depois encontrar entre tais circunstâncias e a toma do medicamento. Não sei se posso adiantar muito mais, porque me pergunta se eu sei quantas mortes ocorreram. Não sei se houve alguma morte com nexo de causalidade efetivamente apurado. Eu recordo-me que da última vez que aqui estive, o Sr. Deputado apontou para um dossiê no contexto de uma outra audição e disse-me isto são os casos que foram provocados pela greve do INEM e depois chegámos à conclusão que o Tribunal apurou que não havia nenhum nexo de causalidade e na altura remeto-me para as minhas declarações nesse momento dizendo que os nexos de causalidade são algo muito sensível e que devemos apurar no sítio técnico e com o cuidado e a prudência que é exigida. Depois, quando me pergunta sobre um black mode, não faço ideia do que está a falar, nem conheço nenhum sistema do tipo daquele que refere. Como é que desperdiçou vacinas? Bom, nós não desperdiçámos vacinas, nós comprámos, num Advance Purchase Agreement, um conjunto de vacinas que, aliás, tiveram um processo muito específico de aquisição, como também já foi aqui referido, que se destinava, de alguma forma, também a enquadrar o esforço de investigação da indústria para uma doença que era desconhecida e para quantidades que nós, no início do processo de vacinação, estávamos longe de ter a certeza quantas vacinas seriam necessárias. E, portanto, é essa a questão das vacinas que depois se veio a comprovar que não seriam totalmente necessárias de ser administradas. Mas acho que toda a gente que de boa fé compreende o que foi este processo, compreende que, uma vez mais, ele foi guiado pela ciência, guiado pelos critérios de bom uso dos dinheiros públicos, guiado pelas mais variadas instâncias comunitárias, por agências reputadas como a nossa para Agência concluir. Do Medicamento e, em última instância, administrado por profissionais de saúde competentes. Obrigada.
Muito obrigado, senhora. Senhor deputado Pedro Fazão.
Muito obrigado, senhor Presidente.
Pede a palavra para...
E a palavra para uma interpelação à mesa para a distribuição de um documento. E, neste caso, vou pedir a distribuição deste relatório que eu tinha referido, que à frente tem um capítulo apenas sobre exatamente o processamento de backlog, aquilo que a senhora ex-ministra invoca desconhecer.
Este
relatório do Informe,
eu
penso que deve ter sido do conhecimento da senhora ministra, é lamentável que ela desconheça este backlog e desconheça também as mortes causadas pela vacinação do Covid. Muito obrigado.
Será assim que for feito chegar, não sei se tem o suporte informático, se tiver o suporte digital será imediatamente distribuído, se não será digitalizado e depois feito chegar às senhoras e senhores deputados. Como se referia há pouco, senhoras e senhores deputados, agora darei a palavra por ordem de crescente representatividade parlamentar aos demais grupos, cada grupo parlamentar dispõe até 4 minutos. A senhora doutora Marta de Mido terá a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que depois lhe darei novamente a palavra para responder às questões que, entretanto, foram formuladas pelos diversos grupos. Começa, obviamente, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, senhora deputada Isabel Fernandes, até 4 minutos. Faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora eurodeputada e ex-ministra da Saúde, doutora Marta Temido. Começo por agradecer a sua presença também nesta audição e deixar clara, desde já, a posição do grupo parlamentar do PSD. Não acompanhamos uma leitura alarmista, insinuatória ou antivacinas deste requerimento. A vacinação da Covid-19 foi uma dimensão decisiva da resposta sanitária à pandemia e teve um papel relevante na proteção dos mais vulneráveis, na redução da doença grave e na recuperação progressiva da vida coletiva. Também não confundimos notificações de suspeitas de reações adversas com causalidade demonstrada. Esta distinção é essencial em farmacovigilância, em ciência e em políticas públicas de saúde. mas precisamente porque defendemos a ciência, também defendemos a transparência e é precisamente porque defendemos a vacinação que defendemos a confiança que a confiança dos cidadãos não se constrói com simplificações excessivas, nem com comunicação pública que pareça transformar uma avaliação benefício-risco favorável numa ideia de total ausência de risco. O contexto em que estas decisões foram tomadas foi excepcional. A Organização Mundial de Saúde declarou a emergência internacional em janeiro de 2020, caracterizou a Covid como pandemia em março desse mesmo ano. A União Europeia optou por uma estratégia comum de vacinação com acordos de compra antecipada negociados pela Comissão Europeia em nome dos Estados-membros. E a Agência Europeia do Medicamento recomendou a primeira autorização condicional da vacina da Comirnaty em dezembro de 2020, com salvaguardas, controlos e obrigações próprias desse regime. Ou seja, não estamos a falar de decisões tomadas no vazio, institucional ou fora de um quadro europeu e regulatório, estamos a falar de decisões tomadas em emergência, com conhecimento científico, em evolução ao minuto e com necessidade efetiva de proteger vidas diariamente. Mas este enquadramento não elimina naturalmente o dever do escrutínio e hoje o que está em causa não é saber se deveria ou não ter havido vacinação e o que está em causa é saber se o Estado português comunicou aos cidadãos com rigor suficiente aquilo que sabia, aquilo que não sabia e aquilo que ainda estava em monitorização. Porque há uma diferença entre dizer que a vacina é recomendada por uma relação benefício-risco favorável, avaliada pelas autoridades competentes, e transmitir uma percepção de segurança quase absoluta. Esta diferença é política, mas também é ética e salvaguarda a confiança nas instituições públicas. Sabemos que as vacinas foram sujeitas a monitorização contínua após a sua autorização, através de sistemas nacionais e europeus de farmacovigilância. Mas também sabemos que em julho de 2022 a EMA reconheceu que a miocardite e a pericardite poderiam ocorrer em casos muito raros após as vacinas mRNA, a Comirnaty ou a Spikevax, mantendo que os benefícios continuavam a superar os riscos. Ora, é precisamente este o ponto. Uma coisa não anula a outra. É possível defender a vacinação e reconhecer riscos. É possível combater a desinformação e, ao mesmo tempo, comunicar que há incertezas ou dúvidas. É possível promover confiança pública e, ainda assim, tratar os cidadãos como adultos capazes de compreender que em saúde não existe risco zero. E permita-me aqui, senhora eurodeputada, dizer-lhe que talvez a sua governação tenha sido marcada por esta forte comunicação ou assertividade que muitas vezes nem sempre, ou uma governação centralizada, que, e esta assertividade na mensagem pública que muitas vezes podia não ser consistente com o diálogo com os profissionais, a preparação estrutural do SNS, no acesso ao SNS, nas urgências e na gestão de recursos humanos. E esta é uma audição sobre vacinas, mas também sobre confiança, e é esta confiança nas instituições públicas que nós queremos aqui reforçar. Portanto, deixo-lhe estas três perguntas de forma muito simples. À luz do contexto excepcional vivido durante a pandemia, de que forma o Estado, o Ministério que a senhora titulava, procurou equilibrar a necessidade da rapidez na aquisição das vacinas e a exigência na transparência contratual? E, olhando agora para trás, acha que, de facto, esta confiança que pretendeu dar aos portugueses em relação à vacinação se pode ter induzido numa situação de ausência de risco que não era de verdade? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Fernandes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade, até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a doutora Marta Temido. Quero, em nome do Partido Socialista, agradecer-lhe a sua presença nesta audição, mas da sobremaneira agradecer o trabalho que foi desenvolvido por Vossa Excelência enquanto Ministra da Saúde e nesta matéria em particular no combate à pandemia da Covid-19. Porque a indiferença ou a ligeireza com que alguns falam hoje do período pandémico, eu confesso que é algo perturbador e que revela até alguma irresponsabilidade. Porque ainda que pareça que a pandemia foi há muito tempo, falamos de um passado que é bem recente e, portanto, foi um período absolutamente extraordinário da nossa vida coletiva, exigiu de nós um grande esforço e, de facto, como já foi aqui também referido, a doutora Marta Temido teve um papel muito importante todos os dias dava a cara, todos os dias falava ao país e, portanto, em nome do Partido Socialista não podemos deixar de reconhecer e agradecer o serviço público que prestou. E sobre a vacinação, eu reafirmo aquilo que o Partido Socialista sempre disse. Aliás, disse o Partido Socialista, disse a Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, um conjunto de entidades, de que a vacinação contra a Covid teve um papel absolutamente crucial na proteção da saúde pública, salvou milhares de vidas, reduziu hospitalizações graves e limitou até a propagação da doença e o surgimento de novas variantes. E tudo isto que eu estou a dizer também já foi aqui reafirmado pela Direção-Geral de Saúde e pelo Infarmed. E já agora, porque falo de vacinação, permitam-me aqui também um parênteses para dizer que se há indicador que melhor representa o nosso país a nível internacional é mesmo este setor, é mesmo a vacinação. Temos programas de vacinação que são bem-sucedidos, que contribuem para que haja confiança por parte da população nas autoridades de saúde e nos sistemas de prevenção. E não sou eu que digo isto, todas as entidades que até agora já vieram a esta comissão o referiram. E, portanto, aliás, até 2026, entre 88% a 90% da população adulta estava totalmente vacinada e entre os idosos, já agora, a taxa de vacinação completa ultrapassava os 95%. E, portanto, em face destes dados, que demonstram a confiança das pessoas na vacinação e tendo como oposição aquilo que o Chega refere no seu requerimento que coloca em causa ou que remete aqui para uma possível desconformidade sobre a responsabilidade nacional contra a comunicação pública e a gestão da informação, eu pergunto-lhe que considerações é que nos pode apresentar de todo este processo de aquisição e de administração das vacinas contra a Covid-19. Isto dito, há obviamente um processo que decorreu em paralelo e que deve estar presente em cada momento, e falo da farmacovigilância. E, aliás, recordo também aqui que, a propósito, a este respeito, há um relatório do Tribunal de Contas que confirma que houve um sistema de farmacovigilância ativo para monitorizar reações adversas e que os dados de segurança foram registados e analisados ao longo de todo o processo. E, portanto, este relatório foca-se efetivamente na eficácia e na eficiência deste programa e na monitorização de reações adversas pelo Sistema Nacional Competente. E, portanto, consideramos que é, obviamente, muito importante toda esta vigilância em cada momento. Obviamente que isto não quer dizer que não possam existir ou que não existiram ou que não existam reações adversas. Efetivamente foram identificados casos suspeitos. O problema aqui, o grande problema, reside na dificuldade prática de percebermos qual é a relação de nexo, causalidade, efeito e conseguimos comprovar efetivamente aquilo que aconteceu. Mas ainda assim, e Sr. Deputado Pedro Frazão, o ordenamento jurídico português também já prevê os meios de indemnização em caso de dano. E, portanto, o problema aqui diria que não é a ausência de lei. E, portanto, para terminar, doutora Marta, pergunto-lhe também que avaliação faz de todo este trabalho da farmacovigilância ao longo da pandemia da Covid e se concorda também com este entendimento expresso no relatório do Tribunal de Contas. E termino dizendo que, da parte do Partido Socialista, nós temos um profundo respeito pelo trabalho das entidades especializadas na área, temos um profundo respeito pela ciência e, portanto, estas entidades que fizeram e acompanharam todo este trabalho merecem toda a nossa confiança, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e em nenhum momento colocamos em causa aquele que foi o trabalho extraordinário que juntos conseguimos fazer no combate à pandemia da Covid-19. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Dra. Marta Temido também e agradeço aqui a sua presença na Comissão. Eu vou repetir um bocadinho o que já disse nas outras audições, se já teve a oportunidade de ouvir isto, para dizer também e clarificar que nós também não acompanhamos a preocupação, vou dizer assim, que o Partido Chega põe neste requerimento, porque de facto são misturados muitos conceitos que eu creio que com as audições anteriores isso já foi bastante explícito a nível técnico, ou seja, que não houve aqui nenhum ultrapassar dos mecanismos que existem para a segurança, nomeadamente das vacinas, e que obviamente todos os medicamentos, todas as vacinas têm o seu benefício-risco. Isto foi muito bem explicado aqui pelo Dr. Rui Ivo, e no fundo acho que essa parte ficou perfeitamente percebida e acho que podemos afastar aqui qualquer tipo de suspeita ou de preocupação ou de não transmitirmos para fora que as pessoas tenham algum tipo de preocupação quando aparece uma nova vacina ou um novo medicamento que obviamente que passou por todos esses passos que devia passar. A coisa diferente, obviamente, é nós podermos fazer perguntas sobre a gestão que foi feita, neste caso a nível político, exatamente para podermos aprender com o futuro. Eu, sem querer repetir perguntas que já aqui foram feitas, aquilo que eu gostava de perceber, já foi aqui explicado que, obviamente, os contratos que foram feitos foram muito mais negociados a nível europeu, mas aquilo que gostava de perceber é se o Ministério da Saúde, à data... se foi disponibilizado por parte das farmacêuticas, por parte das instâncias europeias também, o Ministério da Saúde português tinha toda a informação que deveria ter para tomar as melhores decisões, ou seja, que tudo o que tinha a ver com as cláusulas de responsabilidade, com eventuais incertezas científicas que havia nessa altura, se os tais eventuais encargos que podiam vir ou não a ser assumidos pelo Estado, se de facto isto foi uma gestão a nível europeu, que foi transparente. Depois, é aqui aquilo que também já foi falado, que é que parte disto é que deve ser transmitido às pessoas cá para fora. Obviamente, nós na Iniciativa Liberal temos sempre a visão, vou dizer assim, da responsabilidade individual e das pessoas serem informadas exatamente e poderem tomar as decisões mais informadas. Eu não sei, já nós, tanto o meu partido como eu pessoalmente, já dissemos várias vezes, fomos críticos de algumas decisões que foram tomadas, não é necessariamente por estarmos em contexto de pandemia e que, atenção, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, respeito totalmente todo o trabalho que foi feito e muitas vezes com pouca informação que havia ainda na altura e, portanto, não desvalorizo em nada o trabalho que foi feito. Acho que toda a gente tomou as decisões às vezes que podia com a informação que tinha e também numa lógica de preocupação. Obviamente que em determinados momentos, e na minha opinião, houve excessos. Eu já disse isto várias vezes, portanto, não vale a pena estarmos a repetir. Aquilo que eu pergunto é se, agora olhando para trás, podia haver alturas em que a comunicação às pessoas tivesse sido mais numa lógica... Ou seja, aquilo que me parece na questão das vacinas ou noutro, é que, obviamente, tem que se garantir que as pessoas aderem à terapêutica e, portanto, que aderem a uma solução. Eu não sei essa informação que foi sendo transmitida em determinadas medidas quando a questão da circulação entre... Vou dar um exemplo da circulação entre os concelhos. Ou seja, aquilo que eu pergunto é se, olhando para trás, podíamos ter sido mais transparentes em algum tipo de comunicação, ou seja, se aprendemos essa visão de mais transparência, de mais comunicação, se podíamos ter comunicado às pessoas de outra forma, exatamente para não ficar a ideia de que era tudo fácil no sentido, era tudo seguro, era tudo... Para não criar aqui uma falsa sensação de que nos estavam a esconder alguma coisa, vou dizer assim. Não é essa necessariamente a minha opinião, não é isso que eu estou a dizer. A pergunta é se podíamos ter feito, o que é que podíamos ter feito de diferente para tornar as pessoas também um bocadinho mais responsáveis a nível individual pela gestão também da pandemia, porque isto depois será importante em futuras pandemias. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, e portanto... Estão concluídas as questões. Devolvo a palavra à Sra. Doutora Marta Temido. Disponha de 12 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões. Sras. Deputadas, vamos lá ver. Em primeiro lugar, tentando arrumar um pouco os vários factos que temos em cima da mesa. O processo de desenvolvimento destas vacinas e o processo da sua aprovação foi um processo específico. O Dr. Rui Ivo já o explicitou muitíssimo bem, com slides que imagino tenham sido partilhados. E o facto de ter sido desenvolvido esse processo de avaliação de uma forma acelerada não quer dizer que tenha sido desenvolvido com menor cautela. E acho que isso também já ficou muito claro. Face à premência daquilo que estava em causa, era urgente dispor de uma vacina contra a Covid-19. E, portanto, houve uma mobilização geral, em vários locais, em vários sítios do mundo, no sentido de tentar dispor de uma vacina. E os processos que foram conduzidos com o apoio de instituições europeias foram conduzidos também sempre com essa enorme preocupação de garantir disponibilização de vacina segura e segurança e, para os seus futuros utilizadores. Depois, por outro lado, também dizer que aquilo que também já ficou claro é que a autorização de introdução destas vacinas foi uma autorização condicional, mas não fechou no momento em que foi concedida. Continua a ser feita com base em dados de farmacovigilância, designadamente, estará ainda, como qualquer processo associado a um medicamento que continua a ser ativo, que continua a estar prescrito, é um contínuo, não se fechou. Sim, a determinado momento houve notificação nas plataformas de que, de vigilância europeia, na nossa plataforma de notificação, em comunicação com a plataforma europeia, de que havia eventos suscetíveis de ser causados por efeito da vacina. E essa avaliação, como é próprio da farmacovigilância, foi feita. Mas como também já foi bem dito hoje aqui por alguns dos intervenientes, uma coisa é uma notificação, outra coisa é a circunstância dela ter uma causa na toma, na administração, neste caso, de um determinado fármaco. E nós temos que distinguir estas coisas de uma forma clara. Como diziam num jornal há algum tempo, médicos bem conhecidos da nossa praça, não podemos confundir a beira da estrada com a estrada da beira. E muitas vezes é isso que se está a fazer quando se trata destes assuntos. Depois, outro aspecto que é absolutamente essencial, o tema das questões associadas ao risco-benefício. Foi exatamente porque sempre houve uma avaliação de benefício superior à avaliação de risco que foram tomadas as decisões que foram tomadas e, concretamente, como era aqui também referido, que ao longo do período de administração das vacinas, designadamente em meados de 2022, terão sido tomadas cautelas adicionais e emitidos alertas adicionais. Acho que não se pode falar destes temas sem ter sempre presentes duas ou três coisas. Em primeiro lugar, que não há risco zero. Em segundo lugar, que a opção por não tomar a vacina é, em si, uma assunção de risco. Não é apenas um ato negativo, é uma assunção de risco. Sem ter sempre presente que, se há coisa da qual a ciência se preza, e eu sou uma pessoa profundamente, que acredita profundamente no valor da ciência, é a questão da transparência. E, portanto, pensar que há aqui um complô ou uma maquinação motivada por interesses de qualquer tipo é algo que eu compreendo que hoje em dia está muito na moda para promover determinadas agendas políticas, económicas, culturais, mas que me parece, para responder à pergunta da senhora deputada Joana Cordeiro, que nos fragilizará a todos face a futuros surtos dos quais não estamos livres, estamos mesmo longe de estar livres, porque não há dúvida nenhuma que a politização da ciência limita os seus efeitos positivos e são muitos, apesar dos riscos que também naturalmente lhe estão associados. Depois, percebi, pareceu-me ver que havia aqui uma questão de, em determinado momento, a comunicação política ter sido, intuir nas palavras, atrevida. Ora bem, respondo claramente à questão. A comunicação política em matérias técnicas, segunda a comunicação técnica, não a antecede, mas está lá para lhe dar confiança. Porque senão, para que estaria lá o decisor político, se não fosse para dar confiança à decisão técnica? Admito todos os tipos de críticas que queiram fazer à tutela política do Ministério da Saúde durante o tempo em que eu fui a sua titular. Acho que utilizar isso para pôr em causa o valor último da ciência e da comunicação em saúde é um mau serviço. Uma vez mais, para acrescentar, as vacinas que administramos foram administradas num determinado contexto e eu volto a dizer, autocitando-me, aquilo que disse, e está escrito ainda, no dia 23 de março, depois de uma reunião, 23 de março de 2021, depois de uma reunião no Infarmed, transmitida publicamente, sobre o processo de vacinação e as avaliações da Agência Europeia do Medicamento. E disse eu, na altura, as vacinas que temos para administrar aos países europeus são seguras, têm um contexto de indicações e restrições, como qualquer outro medicamento. Penso que é apenas uma citação que mostra o quadro em que as decisões foram tomadas. Sobre as questões muito específicas, contexto de equilibrar rapidez ou celeridade na vacinação e prudência. Coube ao decisor político, muitas vezes, caldear a necessidade que era sentida do processo de vacinação com aquilo que eram as informações e as precauções do decisor técnico. E esse caldear, como lhe estou a chamar, foi sempre feito à luz de uma mesa, à roda de uma mesa e à roda de uma decisão em que todos os intervenientes estavam de acordo. Umas vezes com um prejuízo para a celeridade do processo, mas em nome da bondade técnica, aliás, a intervenção da Sra. Diretora-Geral da Saúde, da Sra. Ex-Diretora-Geral da Saúde, deixou isso também implícito em alguns dos momentos, pelo menos para a minha análise. Depois, portanto, o princípio da prudência teve sempre que se sobrepor, mesmo que houvesse muita vontade de vacinar mais rapidamente, teve sempre que se sobrepor a outras quaisquer considerações, porque é essa a função do Ministério da Saúde. Depois, que considerações posso apresentar sobre as questões, Sra. Deputada Sofia Andrade, sobre as questões da avaliação de farmacovigilância? A farmacovigilância é uma prática de que eu penso que a nossa farmácia e os nossos farmacêuticos e os nossos técnicos em geral se orgulham de cumprir com escrúpulo e com rigor e que não deve ser posta em causa e que é uma atividade contínua, não se cinge apenas a este momento que, como também já ficou demonstrado nas audições anteriores, foi um momento em que todos os deveres foram ainda adicionalmente cumpridos. Quanto à questão de, Sra. Deputada Joana Cordeiro, se o Ministério da Saúde tinha todos os dados de que precisava, não tinha todos os dados de que precisava em muitos momentos das decisões que foram tomadas sobre a resposta à pandemia. Não havia. A ciência tem os seus ritmos, a necessidade de responder com políticas públicas tem muitas vezes outros imperativos e cá estamos para responder por isso. O que fizemos foi sempre com base naquilo que sabíamos e à luz dos princípios bem sabidos, da prudência, da prioridade da saúde pública, da precaução, do máximo rigor e cautela possíveis. Gostávamos de ter mais informação, em muitos momentos, sim. Quanto à questão da responsabilidade individual, a Sra. Diretora-Geral da Saúde foi muito clara sobre o ato vacinal e a informação que o profissional de saúde tinha que partilhar com o utente quando estava no momento do ato vacinal, do ato em saúde. Por alguma razão, ele é específico e deontologicamente enquadrado e penso que aí não haverá dúvidas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora Marta Temido. Vamos então à segunda e última ronda, em que cada grupo parlamentar dispõe de apenas um minuto. Presumo que intervirão os mesmos senhores e senhores deputados da primeira ronda e, portanto, Sra. Deputada Isabel Fernandes, faça favor, um minuto.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Quero reafirmar aqui a questão de que não tratamos, não, para o PSD isto não é uma crítica à vacinação de tudo, é uma crítica ou um escrutínio à comunicação do risco da vacinação. E é neste intuito que eu não entendo como um mau serviço público fazer este escrutínio de avaliação, mas uma visão diferente, ou seja, aquilo que nos separa é não ver o Estado como paternalista ou infantilizar os cidadãos e quando explicamos verdadeiramente quais são os efeitos aos cidadãos, e era aqui só que eu queria chegar nesse aspecto da comunicação, e explicar e dizer o Estado vai continuar ao vosso lado sempre e cada vez que haja, vai estar quando houver uma consequência grave da vacinação. No entanto, o risco que o benefício supera e o nosso aconselhamento e a nossa função é proporcionar as vacinas, é diferente de fazer, para nós isto não é um mau serviço público. Perguntava só relativamente às notificações, que é uma preocupação também de suspeitas de reações adversas registadas pelo Infarmed, que mecanismos de articulação existiam entre o Ministério da Saúde e o Infarmed no sentido de acompanhamento contínuo destas recomendações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Franz. A palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Chega um minuto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Ministras, a senhora fica muito chocada de eu trazer aqui o caso da Leonor, mas fica a saber que foi a própria família da Leonor que enviou um vídeo a esta comissão para mostrar como é que a Leonor estava, com paralisia cerebral. Sabe porquê, Sra. Ministra? Porque à Leonor e à família da Leonor, o Infarmed disse que não eram possíveis novos seguimentos e mandou um e-mail a dizer que o caso estava fechado e que as reações adversas tinham sido dores nos joelhos, desconhecidos, desmaio, taquicardia, miocardite e cura. Portanto, para o Infarmed, esta criança, que era assim saudável e agora está assim com paralisia cerebral, ficou curada, o que é absolutamente inadmissível. E a senhora deputada do Partido Socialista diz então que esta família e todas as outras devem ir litigar contra o Estado. Só que o Estado não mandou as farmacêuticas litigarem contra o Estado. Porque dá-nos esta notícia aqui conta de que o Estado reduziu as encomendas, mas pagou na mesma as vacinas não usadas. Ou seja, há aqui um duplo critério. É que a senhora, enquanto ministra, pagou à mesma às farmacêuticas todo o dinheiro que era devido pelas vacinas, mas às pessoas que ficaram com reações adversas, a senhora não criou um mecanismo extrajudicial, como fez a Alemanha, como fez a Itália, como fez a França, para mandá-las litigar contra o Estado, quando nós sabemos que em Portugal o Estado e a litigância contra o Estado demora décadas. Portanto, é inadmissível que isso não tenha sido criado, Sra. Ministra. Só mais um apontamento, é que, de facto, nesta altura existiam 10 mil notificações num backlog que nem sequer estavam inseridas e a Sra. Ministra não reforçou o Infarmed, não reforçou esta investigação das reações adversas e, por isso, há aqui uma culpa política sobre não ter sido avisado os efeitos adversos na nossa população, principalmente em crianças, que as senhoras continuavam a divulgar a sua vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade. Um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os meus cumprimentos à Dra. Marta Temido. Agradeço novamente as explicações que aqui nos deu. E, de facto, as informações, explicações que aqui novamente ouvimos, são convergentes com todas as outras que temos escutado sobre esta matéria, com a Direção-Geral da Saúde, com o Infarmed, e, portanto, reforça que todas as decisões que foram tomadas respeitaram a ciência, ou mostra-nos que houve transparência em todo o processo, e, portanto, o que nós retiramos daqui é que as vacinas, como os demais medicamentos, aliás, são sujeitos a um rigoroso processo de avaliação científica e que sabemos e que já percebemos que neste caso foi ainda mais rigoroso e a avaliação de risco-benefício foi uma constante. Houve o reconhecimento da eficácia do Sistema Nacional de Farmacovigilância que articulava a sua atuação com entidades europeias, nomeadamente a Agência Europeia do Medicamento e, portanto, nós também acompanhamos, Dra. Marta Temido, esta estranheza na falta de entendimento do PSD e não percebeu muito bem estas questões da transparência e daquilo que, da comunicação que foi feita a cada momento. E atrevo-me a dizer que ainda bem que não era o Partido Social Democrata que estava a gerir uma crise, porque já percebemos bem quando é o PSD a gerir uma crise, se nos relembrarmos daquilo que foi a greve no INEM, a tragédia que foi. E, portanto, para concluir, só reiterar os nossos agradecimentos por todo o trabalho extraordinário que fez no combate à pandemia da Covid-19.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Juna Cordeiro. Um minuto, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho muito mais perguntas. Agradeço as explicações que foram dadas. Eu acho que o importante é tirarmos daqui e não só desta audição, mas das audições que foram tidas entretanto, é que, obviamente, nós podemos continuar a confiar que os processos funcionam e que a aprovação dos medicamentos funciona e que quando as decisões são tomadas de como é que se diz, de dar um determinado medicamento às pessoas, ele passou por todas as etapas que tinha que passar, e eu acho que isto é importante ficar claro. Obviamente nós podemos discutir e concordar mais ou menos com a comunicação que foi feita, isto depois é uma questão, acaba por ser uma questão mais de se preferir fazer de uma forma ou de outra, mas eu acho que aquilo que é importante nós tirarmos daqui é que as pessoas podem continuar a confiar que as entidades funcionam e que, obviamente, quando é transmitida uma informação que tem como base evidência científica, existiram os estudos e salvaguardas e segurança, e acho que podemos continuar a confiar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jana Corlea. E agora, para concluirmos, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, um minuto, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhora Deputada Marta Temido, ex-deputada da Casa, ex-ministra da Saúde, quero cumprimentá-la e saudar a sua paciência e generosidade com a causa pública, a única razão pela qual certamente terá havido esta audição no quadro deste requerimento. No Brasil, Bolsonaro, que aplicou a estratégia exata do ecossistema do Chega, a cloroquina, tratamento precoce, desconfiança da vacina, morreram 700 mil pessoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Brasileiro concluiu que mais de metade era evitável e indiciou Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Nos Estados Unidos de Trump, 40% das mortes eram evitáveis. Os apoiantes de Trump enfrentaram 76% mais probabilidade de morte excessiva do que os seus opositores. Nos condados mais Trump, morreu-se até 6 vezes mais. Em Portugal, seguindo a ciência, com o SNS, chegámos a 99% de adultos vacinados com a primeira dose. Tornámos-nos um dos países com menor mortalidade excessiva relativa do mundo. Nos maiores de 80, só com o reforço, evitámos mais de 6 mil mortes. Por isso, senhora Eurodeputada Marta Temido, a minha pergunta é muito simples. Quantos portugueses é que hoje estão vivos precisamente porque o Chega não tutelava o Ministério da Saúde?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria uma interpelação à mesa para a discussão...
Senhores deputados, o Sr. Deputado tem a razão.
Queria uma interpelação à mesa para a distribuição de um documento, por favor. A Sra. Doutora Marta Temido disse que não tinha assinado contratos e, portanto, eu vou pedir a distribuição de um contrato em cuja assinado pela então Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, com a BioNTech e com a Pfizer, um a 9 de dezembro, outro a 12 de janeiro, 9 de abril e 28 de setembro. Todos eles são contratos assinados pelo Ministério da Saúde, encomendando vacinas. Portanto, aquilo que a senhora ministra disse é errado, porque uma nota de encomenda é um contrato. Uma nota de encomenda é um contrato, tanto que é um contrato. Não, tanto que é um contrato que obriga o Estado português a um pagamento de doses que depois não foram usadas. Portanto, é um contrato.
Uma interpelação à mesa para a distribuição do documento, seja ele qual for, uma interpelação à mesa para a distribuição de documentos, esgota-se nesse momento, não é uma ronda adicional como que a calcularei. Portanto, a qualificação, quer do documento, quer de apreciações sobre o mesmo, serão dadas posteriormente e não, obviamente, no requerimento de interpelação. E, portanto, à semelhança do anterior, faça-se chegar à mesa e serão distribuídos os documentos. Senhoras e senhores deputados, a palavra à doutora Marta Temido, dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já me tinha esquecido, na verdade, de como era animada e intensa o debate nesta casa, nesta comissão, e vim cá, porque tenho a obrigação de respeitar esta casa. Confesso que, por vezes, com menos vontade de vir até cá e com mais dificuldade, mas naturalmente sempre cá virei, sempre que os senhores deputados o entendam necessário. E, portanto, a disponibilidade para o escrutínio, senhora deputada Isabel Fernandes, é total. Se não fosse total, teria havido a escusa ou a não-vinda. Porque é sempre difícil e é muito difícil nós voltarmos a falar sobre factos que aconteceram há vários anos e dos quais não temos naturalmente os documentos que gostaríamos de ter para nos municiar e responder com a mesma objetividade que teríamos à época. De qualquer forma, dizer-lhe que o processo de notificações e articulação com o Infarmed entre o Ministério da Saúde e o Infarmed terá sido sempre feito dentro daquilo que são também um respeito pelas regras da privacidade dos utentes, portanto o Ministério da Saúde não tinha acesso ao teor das notificações, mas a Sra. Diretora-Geral da Saúde e o Sr. Presidente do Infarmed, tutelados, os dois, pela Secretaria de Estado da Saúde, tinham reuniões periódicas com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e nós íamos acompanhando numericamente aquilo que era a evolução dessas eventuais notificações, numericamente, não nominalmente e, pela minha parte, não tecnicamente, como é evidente, nunca tive a presunção, não sendo prestadora de direta de cuidados, de me imiscuir nessa dimensão do problema. Sendo certo que houve casos que até foram públicos. Houve, por exemplo, um síndrome vagal associado a uma vacinação de vários jovens num determinado dia, que depois foi despistado e nada teria a ver com a circunstância da administração da vacina. Houve outros casos que nos preocuparam durante mais tempo e que foram objeto de investigação que continuará pelas autoridades competentes uma vez mais. Relativamente ao tema do eventual duplo critério. Bom, eu acho que toda a gente nesta casa sabe que esta vacinação em crianças com mais de 6 meses continua a ser a prática, designadamente nos Estados Unidos da América, onde a avaliação do risco-benefício acabou por conduzir a um resultado diferente daquele que foi seguido no nosso país. Quanto à questão do caso que aqui foi referido, do caso específico que aqui foi referido, relacionado ou não com a vacinação, isso é um juízo que me transcende, que tem de ser feito em sede própria e o respeito pelo caso exige que se faça esta afirmação. Como exige o respeito por estas matérias, que se faça a afirmação de que está nas mãos do legislador estabelecer um mecanismo diferente daquele que existe neste momento em termos de responsabilidade civil. Para concluir, sim, sei bem que noutros países não foi protegida a ciência como foi protegida no nosso país. Creio que os números e os casos dos países que referiu estão cá para nos recordar da sorte ou azar que vamos tendo em cada momento, consoante as nossas escolhas políticas se refletem depois nos momentos mais inesperados das nossas vidas. É por isso que é importante a votação que em cada momento se faz. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora Marta Temido. Está assim concluída o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, portanto uma interrupção de breves instantes desta comissão. A Sra. Diretora-Geral de Saúde já se encontra nas instalações da Assembleia da República, portanto vou-me permitir que acompanhe a Doutora Marta Temido e que traga a Doutora Rita Sá Machado. Muito obrigado.